13 horas em Portugal e Angola, 11 da manhã em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 14 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos atualizar toda a informação às 13 horas com o jornalista Gael Castro.
O presidente do Tchad, que tinha acabado de ser reeleito para um sexto mandato, morreu hoje em combate. A capital angolana acolhe hoje uma mini-cimeira da região dos Grandes Lagos para discutir a segurança na República Centro-Africana, no dia em que a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas termina a sua visita a Angola com um encontro com o seu homólogo. O presidente do Tchad morreu hoje em combate. No poder há 30 anos, o presidente Idriss Déby faleceu na sequência de ferimentos recebidos enquanto comandava o seu exército na luta contra rebeldes no norte do país durante o fim de semana.
Chefe de l'État, chefe supremo das armas, Idriss Déby Itno.
O chefe de Estado, o chefe supremo do Exército, Idriss Déby Itno, morreu defendendo a integridade territorial em terreno de batalha. É com profundo pesar que anunciamos ao povo tchadiano a morte esta terça-feira do Marechal do Tchad.
Em declarações à televisão estatal tchadiana, o porta-voz do exército disse ainda que um dos filhos de Déby, um general 4 estrelas de 37 anos e comandante da guarda presidencial, Mahamat Idriss Déby, chefia agora um conselho militar encarregado de substituir o falecido presidente. Mais de 2 mil refugiados da República Centro-Africana cruzaram o Tchad na semana passada, disse a Agência de Refugiados da ONU. O Acnur adianta que os refugiados chegam depois de fugirem dos confrontos entre as forças do governo e os rebeldes no norte da República Centro-Africana. Os refugiados centro-africanos enfrentam dificuldades para conseguirem comida, água e abrigo no Tchad. A crise humanitária da República Centro-Africana é uma das operações mais subfinanciadas do Acnur em todo o mundo. E Luanda acolhe hoje, a convite do presidente angolano, uma mini-cimeira da região dos Grandes Lagos para discutir precisamente a segurança na República Centro-Africana, na presença dos líderes deste país, do Ruanda, do Congo e do Sudão, João Costa Dias.
Além do presidente da República Centro-Africana, também Paul Kagame, do Ruanda, Denis Sassou Nguesso, da República do Congo e o presidente do Conselho Soberano de Transição da República do Sudão, Abdul Fattah al-Burhan, marcam presença. Vão igualmente participar delegações de alto nível em representação do Tchad, Camarões e República Democrática do Congo. No final de março, um grupo de especialistas das Nações Unidas alertou para as graves violações dos direitos humanos perpetradas por paramilitares russos que lutam ao lado das Forças Armadas da República Centro-Africana. Entre as violações, encontram-se relatos de execuções sumárias maciças, detenções arbitrárias, tortura durante interrogatórios, desaparecimentos forçados, deslocações forçadas da população civil, segregação indiscriminada das instalações civis, violação do direito à saúde e ataques crescentes a agentes humanitários. Duas semanas antes das eleições presidenciais e legislativas, no final de dezembro, 6 dos grupos armados mais poderosos uniram forças para derrubar o regime do presidente Touadéra. As autoridades da República Centro-Africana solicitaram e receberam apoio de centenas de soldados do Ruanda e paramilitares russos que vieram em socorro do exército local e os rebeldes foram rechaçados.
A capital angolana acolhe hoje uma mini-cimeira da região dos Grandes Lagos para discutir a segurança na República Centro-Africana. A Record TV África manifesta surpreendida com a suspensão da sua atividade anunciada ontem pelo governo angolano e diz que vai pedir esclarecimentos à tutela e adotar as medidas legais cabíveis. Num comunicado difundido ontem à noite na sua página na rede social Facebook, a Record TV África diz que sempre pautou pela legalidade nos mais de 15 anos presentes em Angola e em todo o continente africano. Montes.
O anúncio foi feito ontem pelo governo angolano. A partir das 0 horas da manhã, estará suspensa a atividade da rede Record, assim como jornais, revistas, sites e rádios sem atividade efetiva nos últimos 2 anos. Isto após terem sido detectadas inconformidades legais. O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, em comunicado, refere que a empresa Rede Record de Televisão Angola Limitada responde pela TV Record África e que tem como diretor executivo um cidadão estrangeiro. O governo angolano acrescenta que os quadros estrangeiros da Record Angola que exercem a atividade jornalística no país não estão acreditados no centro de imprensa como deveriam estar. A Record TV África já reagiu e lembra que exerce a sua atividade no país desde 2005 e que irá utilizar todas as medidas legais de resposta contra a decisão. A Rede Record é detida pela IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, cuja liderança angolana no país foi legitimada pelo governo. A Rede Record tem divulgado várias reportagens críticas do executivo, dizendo que os brasileiros da IURD são alvo de xenofobia em Angola.
Na segunda-feira, o governo angolano anunciou que vai suspender a partir de amanhã a atividade da Rede Record, bem como jornais, revistas, sites e rádios sem atividade efetiva nos últimos 2 anos, após detectar o que considera serem inconformidades legais. A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, conclui hoje uma visita de 5 dias à Angola com um encontro com seu homólogo angolano. A reunião com o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, está agendada para as 15 horas locais, mesma hora em Lisboa. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva reúne hoje o gabinete de crise para analisar a situação epidemiológica do país no momento em que a situação da pandemia de Covid-19 se está a agravar. Antes desse encontro, Ulisses Correia Silva vai ser recebido pelo presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, que no domingo, após votar para as eleições legislativas, anunciou que iria falar com o governo sobre o tema. O presidente Jorge Carlos Fonseca vai receber amanhã os representantes dos partidos com assento parlamentar, com vista à indigitação do primeiro-ministro depois da vitória do MPD nas legislativas de domingo, nos termos da Constituição cabo-verdiana. Ulisses Correia Silva será reconduzido para um novo mandato como chefe do Executivo de Cabo Verde. As perseguições, crimes e violência religiosa agravaram-se em Moçambique, onde a principal ameaça é o extremismo islâmico, segundo o relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, divulgado hoje. O estudo, que avaliou 196 países entre meados de 2018 e 2020, coloca Moçambique entre as 23 nações africanas onde a liberdade religiosa está ameaçada e alerta para o risco de progressão do jihadismo transnacional no continente africano, protagonizado por cerca de 20 de grupos que atuam e cooperam cada vez mais ativamente em 14 países africanos. O relatório escolheu Moçambique como um dos casos de estudo em África, considerando que o país vive um ciclo de violência descontrolada provocada pelo grupo fundamentalista localmente conhecido como Al-Shabaab, filiado no Daesh, que se estima terá matado nos últimos 3 anos mais de 2.500 civis e deslocado mais de 700 mil pessoas. Na Ilha do Príncipe, mais de 40 trabalhadores do Hotel Belo Monte estão em regime de layoff e reclamam agora do Governo Central 7 meses de salários em atraso. Dizem os trabalhadores que a reivindicação corresponde a 85% dos ordenados prometidos pelo governo, como nos conta Brassana Santos, em serviço especial para a RDP África.
Em regime de layoff, os trabalhadores dizem estar a passar por situações difíceis e exigem do governo central uma resposta rápida.
Caso eles não querem comprometer-se, então dirija-se à empresa e a empresa vai diminuir cada um e cada um toma seu dinheiro, vai saber da sua vida e ponto final.
Quando 15% sai depois de mês, como minha colega disse, 46 dias, 62 dias. E quando sai não dá para fazer nada, porque 15% não é nada.
Dos 10 euros correspondente a 15% que recebem durante o mês da empresa hoteleira, não conseguem suportar as despesas.
Nós temos demais que bate-nos à porta, nós temos criança que bate à porta por causa de lanche, por causa de uniforme, por causa de bata. Minha gente, faz alguma coisa para o trabalho de Belo Monte. Eu estou revoltada com isso porque e o governo central cumpriu com 85%, só nos pagou 6 meses e não pagou mais nada até hoje.
O incumprimento do governo central já arrasta 7 meses e os trabalhadores afirmam que a vida está insustentável.
Somos pai da família, precisamos de um pão para dar aos nossos filhos.
Nós estamos a passar, minha cidade, nós estamos a passar fome mesmo, é fome mesmo, fome, porque não se admite uma pessoa fica sem salário.
15% sai 200 dobras, 200 dobras quando entramos loja não saímos nem com um plástico de compra.
A quem atira recebe 200 e tal dobras, o que ele faz com 200 dobras para cuidar de uma família durante um mês?
O certo é que mais de 40 pais de família têm vivido há mais de 7 meses com 10 euros por mês.
O Hotel Belmonte na Ilha do Príncipe é uma das muitas instâncias hoteleiras em São Tomé e Príncipe que se viu obrigada a encerrar as portas por causa da pandemia da Covid-19. Na Nigéria, a polícia anunciou ter libertado uma adolescente que permaneceu trancada num quarto durante 10 anos no estado de Kano, no norte do país. A polícia diz que agiram após uma denúncia. A mãe da jovem foi presa, mas o pai permanece foragido. A jovem estava confinada desde os 5 anos, segundo a polícia, num ambiente sujo e sem alimentação adequada, relata ainda a BBC News. A jovem, de agora 15 anos, está atualmente em tratamento no hospital em Kano.